Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao ciclo de entrevistas aos candidatos e candidatas aos órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do Minho. Connosco está Margarida Isaías, candidata pela lista A à direção. Liliana, o que é que sabemos da Margarida?
Tiago Margarida nasceu a 6 de outubro de 1999 na cidade de Braga. Em 2017 ingressou no mestrado integrado em medicina, frequentando atualmente o sexto ano. Este é o curso que concilia com o cargo atual de presidente adjunta interna da Associação Académica da Universidade do Minho. O seu percurso no associativismo começou no seu segundo ano e na área da ação social, primeiro no núcleo de estudantes de medicina e depois como diretora e mais tarde, vice-presidente do Departamento Social da AU Minho. Margarida, bem-vinda à RUM. Obrigada por aceitares o nosso convite. Começo por perguntar o que é que motiva esta candidatura.
Olá, muito boa tarde. Antes de mais, também agradecer o convite e pela oportunidade de estar aqui, apresentar a minha equipa, a minha lista e aqui o nosso projeto. O que é que motiva a minha candidatura? É uma pergunta que me fiz já há alguns meses atrás e acho que pede sempre uma reflexão sobre aquilo que deve ser um presidente da Associação Académica. Eu acho que deve ser alguém que conhece a comunidade estudantil e que tem como único objetivo trabalhar com e para os estudantes, livre de qualquer tipo de interesse. Que conhece então a comunidade estudantil e que consiga perceber quais são os seus interesses, as suas necessidades e que consiga encontrar também os problemas e as soluções para estes problemas. Mais do que isso, é importante ter as ferramentas certas para conseguir chegar a estes problemas e às suas soluções. Eu, como já disseste, estou na Associação Académica há 3 anos, deu-me a oportunidade de conhecer as mais variadas dimensões da Universidade do Minho, e sinto que tenho as ferramentas certas para conseguir representar e defender os interesses dos estudantes. E como também eu não sei tudo e, e ainda não consigo fazer tudo tão bem sozinha, consegui formar uma equipa que ela também me complementa. É uma equipa que é diversa, que é representativa dos mais variados cursos, escolas, campi, e que é experiente e renovada e motivada para também aqui me ajudar neste processo de representar e defender os estudantes e complementar também a sua formação académica.
Por falar nisso, é uma equipa bastante renovada, comparativamente à última direção que também integras. Temos cerca, aliás, mais de metade, creio, mais de metade de rostos novos. O que é que motiva tantas alterações?
Nós somos uma lista de continuidade e isto significa que trazemos aqui um bocadinho de experiência. Temos dirigentes que estão maioritariamente nos cargos de liderança, que conhecem já o trabalho que tem vindo a ser feito, que têm uma visão também ela clara e mais fácil, porque já tiveram presentes do que pode vir a ser feito e conseguem então passar a estes estudantes que vêm novos, que vêm cheios de energia, de motivação para fazer coisas novas e para inovar, conseguem passar um bocadinho da sua experiência e ajudá-los a conquistar aquelas que são as suas vontades.
O teu mote é amanhã é agora. Por que razão é tão importante antecipar o futuro?
Certo, aqui o nosso slogan quis passar um bocadinho aquilo que é o nosso projeto também. Portanto, como disse, nós temos feito, alguns de nós temos feito parte dos sucessivos projetos que têm vindo a fazer parte da Associação Académica e da construção do amanhã que os diferentes projetos têm vindo a tentar realizar. No entanto, dando o contexto económico de elevada inflação que vivemos atualmente, sentimos que é ainda mais urgente concretizar algumas medidas já prometidas e trazer ao debate outras questões que se vão sentir agora ainda mais relativamente, em especial, ao acesso e à frequência no ensino superior, porque uma vez que com esta questão da elevada inflação pode levar a um aumento das dificuldades socioeconómicas e ao consequente abandono escolar dos nossos estudantes e isso não pode acontecer.
E nesse ponto que falas sobre o atual contexto económico, o que é que a Associação Académica pode fazer para ajudar os alunos a terem um impacto menor?
Certo. Aqui eu acho que, antes de mais, passa o trabalho passa por perceber onde é que falta, quais são as dificuldades, as necessidades dos estudantes e depois passar isto para os órgãos de governo. Nós temos neste momento um subfinanciamento da instituição e os aspectos e as consequências que isso significam a nível, por exemplo, da ação social. Há muitas questões que podem ser melhoradas. No nosso manifesto mencionámos algumas. Este ano, já para 2022, aumentou-se o patamar, por exemplo, das bolsas concedidas de 18 para 19 vezes o índice de apoio social. Aumentou-se também a bolsa da propina para 125 vezes o valor da propina, mas este limiar ainda não consegue chegar a todos os estudantes que necessitam e é um trabalho que deve ser contínuo, este aumento deve ser contínuo. E portanto passa pela associação académica perceber quais são estas necessidades e reivindicar junto dos órgãos competentes.
Falaste das propinas e no teu programa uma das medidas consiste na defesa da regulação das propinas do segundo e terceiro ciclos, alertando para a possibilidade das instituições continuarem a aumentar o valor da propina como método alternativo de financiamento, ou seja, querem compensar de alguma forma o dinheiro que estão a perder com as bolsas atribuídas na licenciatura. Como é que se pode fazer este jogo de cintura?
Certo. Antes de mais, acho que o primeiro passo é dizer que nós somos a favor de um ensino público gratuito. Neste momento ainda existe alguma propina e no caso dos mestrados a propina é muito mais elevada que no caso das licenciaturas. E existe já definido um teto máximo para este primeiro ciclo e não existe para o segundo ciclo. Nós vivemos numa sociedade que cada vez mais um diplomado cada vez mais não consegue fazer muito com uma licenciatura, cada vez mais é necessário quase que obrigatoriamente ter o mestrado e portanto é importante também aqui regular o valor da propina do mestrado, se calhar até indo de encontro também a uma progressiva gratuidade deste ciclo de estudos também.
Sentes que essa variabilidade que existe nas instituições do mestrado e dependendo do mestrado, porque o valor não é igual em cada mestrado, pode afastar mais estudantes de prosseguirem os estudos, ou seja, fazem a licenciatura e depois não têm essa porta aberta do mestrado?
Sim, eu acho que sim. E mesmo agora esta transição entre mestrados integrados, passarem para licenciaturas e mestrados, penso que são alguma prova disso. Foi necessário e a Universidade do Minho fez-lo. Criar aqui um tempo de transição onde os estudantes que vinham do mestrado integrado e que passavam agora para a separação dos dois ciclos de estudo mantinham o valor da propina. Acho que isto demonstra a necessidade de regular também aqui o valor do terceiro ciclo, que muitos estudantes, se calhar, depois não conseguem assegurar a sua frequência no ensino superior.
Tem sido já definido pela presente direção da Associação Académica, da qual fazes parte, a existência de um complemento de transportes com o objetivo de apoiar alunos bolseiros nas suas deslocações diárias.
Certo.
Houve algumas alterações, no entanto, de acordo com a atual direção, ainda não cumpre os requisitos defendidos, digamos assim, pela Associação Académica. O que é que falta fazer, na tua opinião?
Certo. Este ano, felizmente, já foi incluído no RAVES o complemento de transportes. Acho que sim, que poderá ser mais elevado, mas o que nós falamos no nosso manifesto, que é até aquilo que nos focamos mais, é no complemento, a questão dos estudantes duplamente deslocados. Isto é algo que está previsto para o ensino superior privado, mas não está, por algum motivo, previsto para o ensino superior público. Isto é o quê? Basicamente, estudantes que não moram na zona, não residem, a sua residência original não é a mesma que a universidade e o seu local de estágio também não o é. E aqui está previsto um apoio extra para estas questões que não está previsto no ensino superior público e acho que faz todo o sentido também incluir o ensino superior público.
Os projetos das residências universitárias públicas, ou seja, nos edifícios da Fábrica Confiança em Braga e na antiga Escola de Santa Luzia em Guimarães, serão suficientes para dar resposta a todos os alunos que estão neste momento em lista de espera?
Sim, eu acho que sim. Os valores eu não os sei de cor, mas penso que tendo as duas residências disponíveis, iremos ter, e tendo em conta a lista de espera de estudantes não bolseiros, bolseiros, porque a lista de espera até é de estudantes não bolseiros, todos os estudantes bolseiros têm acesso à residência, que assim o pretendem, pelo menos no ano passado, vamos ver como é que corre este ano, e portanto isso significa que até poderão haver camas por preencher, ou não, se calhar estudantes que estão neste momento em alojamento privado terão a oportunidade de agora usufruir do alojamento público a um preço mais acessível.
Era exatamente o que eu ia perguntar, Margarida. Sim. Tendo em conta o contexto socioeconómico que atravessamos e com a inflação na ordem do dia, perspectiva-se também que o número de estudantes bolseiros possa vir a aumentar e que as dificuldades económicas das famílias da classe média, média-baixa, não permitam aos estudantes alugar casas privadas. Uhum. Portanto, é expectável que o número de pessoas a recorrer a estas residências universitárias também aumente no próximo e nos próximos anos letivos. Mesmo assim, estas duas residências serão suficientes?
Veremos, não é? Acho que é difícil de prever. Concordo que sim, de facto, com estas questões da inflação e o aumento das dificuldades socioeconómicas, o número de bolseiros vai aumentar, mesmo o número de estudantes, se calhar não bolseiros, com dificuldades socioeconómicas também vai aumentar. Isto tudo em conjunto com o aumento dos preços no alojamento privado, acho que será aqui a fórmula perfeita para aumentar então o número de estudantes que vão necessitar de residências. Portanto, veremos, eu espero que sejam suficientes, iremos ver daqui a uns anos.
Sabemos que há alguns problemas infraestruturais nas atuais residências universitárias, no pavilhão desportivo, nos próprios edifícios dos campi da Uninho. No caso das residências, refere-se à necessidade de adquirir 150 colchões por ano entre 2023 e 2026. Uhum. Quais são neste momento as dificuldades reais que os alunos enfrentam nestes espaços?
Antes de mais, só corrigir, eu não defino que são 105, que devem ser 150 por ano. Isto foi o que os serviços de ação social nos disseram, portanto, que têm como objetivo, que é substituir 150 colchões por ano entre 2023 e 2026. Dado o número elevado de camas que existem nas residências, parece-me um número reduzido, mas acho que é positivo já terem este objetivo. Para além da questão dos colchões, há muitas questões ainda por melhorar, questões infraestruturais, como o caso de pinturas, de janelas que não fecham ou que não permitem a manutenção das temperaturas nos quartos.
As infiltrações também.
As infiltrações, pronto, são algumas das questões que têm sido também difíceis para os serviços de ação social colmatar devido à falha de financiamento e que também deve ser aqui uma aposta.
Pois, num contexto de subfinanciamento da Universidade do Minho, como é que, enquanto representante dos estudantes, se assim fores eleita, tencionas bater-te por este assunto?
Certo, é uma questão que é complicada porque conseguimos sempre olhar para os dois lados, não é? Portanto, nós temos, por um lado, um aumento das dificuldades socioeconómicas dos estudantes, portanto, uma maior necessidade de uma manutenção, pelo menos do não aumento dos preços destes serviços, mas, por um lado, os serviços de ação social e mesmo a própria universidade têm cada vez mais custos acrescidos com estas questões e, portanto, a nossa posição passa por salvaguardar sempre os estudantes que mais necessitam, reivindicando sempre um aumento de financiamento a estas duas estruturas.
Olhamos para o campus de Couros, que aglomera mais de 200 estudantes e não possui nenhuma valência dos serviços de ação social da Universidade, nomeadamente, paralelamente, aliás, a estudantes de artes visuais e teatro que alegam a falta de condições no renovado Teatro Jordão e Garagem Avenida. Como é que tu olhas para estes problemas relacionados aqui com o campo de Couros?
Sim, estes problemas são algo que já têm vindo a ser sinalizados já há mais de 10 anos, penso eu, e que a mudança para o Teatro Jordão Garagem Avenida parecia ser, como nós costumamos dizer, a luz ao fundo do túnel. Infelizmente não o foi, são muitas as falhas que este edifício tem, nomeadamente a cantina. Não existe um espaço para mais de 200 pessoas conseguirem almoçar ou jantar a um preço acessível. Falha também muitas vezes a rede de telecomunicações, falta espaços de estudo, falta serviço de biblioteca, de reprografia, portanto não promove aqui o que nós consideramos ser fundamental para a passagem de um estudante pelo ensino superior, uma vez que os estudantes não têm as condições necessárias para estarem nos edifícios que devem promover a sua educação. E, portanto, não fomentam não só aqui se calhar a educação, mas também tudo o que vem para além disso, tudo, o convívio, as competências transversais, os próprios núcleos não conseguem promover atividades porque os estudantes não querem ficar naqueles edifícios.
Falando ainda de infraestruturas, a atual direção apontou o início das obras da sede da Associação Académica em Braga para 2023. Esta é uma meta temporal para cumprir?
Esperemos que sim. Eu, por acaso, pessoalmente tenho acompanhado o projeto da nova sede de Braga, este ano pelo menos, e acho que estaremos prontos para no próximo ano levarmos o projeto a concurso público, que é algo que temos percebido que será necessário, e consoante como correr este concurso público, penso que conseguiremos dar início às obras da nova sede.
Mas há expectativa para o arranque dos trabalhos?
Eu diria mais para o final do ano, por estar dependente deste concurso público, que, como sabemos, tem tempos sempre difíceis e imprevisíveis.
A tempo do próximo ano letivo?
A tempo do próximo ano letivo, o início da construção?
O início, claro.
Veremos, é sempre mesmo muito difícil de prever.
Nos últimos anos, a questão da segurança dentro e fora da Universidade de Minho tem estado em foco por episódios de violência nas mais variadas formas. Como é que a associação pode contribuir para aumentar a segurança?
É verdade, temos tido situações de violência à volta nos campi, à volta dos campi, à volta das comissões de residentes, mesmo à volta também do próprio bar académico. É um trabalho que tem de ser feito. Nós já temos vindo a fazer junto das forças de segurança, junto da Universidade do Minho. Foi claro, a melhoria da iluminação do campus, por exemplo, do Gualtar, mesmo em Guimarães, também já existe aqui algum espaço que nós consideramos cada vez mais seguro, e é um trabalho que temos de continuar a realizar.
Tendo em conta aquilo que a Universidade do Minho, como instituição, definiu, um conjunto de ações, nomeadamente um plano de prevenção contra o assédio, o que é que achas que ainda falta fazer e que papel a Associação Académica pode ter no sentido de erradicar ou ajudar a erradicar este problema?
Certo. O assédio é uma questão que surgiu, acho que há um ano, certinho, e a Universidade percebeu que não tinha os meios para lidar com estas situações de assédio. Acho que foi bastante rápida a perceber qual poderia ser o trabalho da Universidade do Minho, definiu algumas prioridades, sendo que uma delas foi a definição de uma comissão para desenvolver a estratégia para a prevenção do assédio na Universidade do Minho. Neste momento, esta estratégia já foi desenhada, está atualmente para consulta pública, e eu acho que mais importante que tudo, acho que a prioridade aqui é aprovar a estratégia e garantir que nós temos os recursos humanos e financeiros suficientes para executar esta estratégia.
No Departamento Cultural e Recreativo, pergunto quais é que são os planos para este departamento, que novidades é que estão previstas, o Enterro da Gata, por exemplo, que é talvez o principal evento, voltou a realizar-se no Altice Fórum Braga, o ainda presidente Duarte Lopes já assumiu que talvez não seja o local mais indicado e capaz de explorar ao máximo o evento. Na tua opinião, caso sejas eleita, tens essa visão de não ser talvez o local mais indicado, ou podes garantir que, caso sejas presidente, o Altice Fórum Braga será a prioridade?
Ok. Sobre o departamento recreativo, se calhar comece por aí. Acho que este ano já foram feitas muitas melhorias nas principais atividades, nas monumentais festas do Enterro da Gata e na recepção ao caloiro, nomeadamente, por exemplo, neste último foi criado aqui um recinto exterior que permitiu uma maior oferta de serviços, em especial de restauração. Os estudantes conseguiam estar entre um recinto interior e um recinto exterior, também aqui apanhar ar. Foi bastante positivo, mesmo em termos da gata na saúde. Tivemos muito menos situações de ansiedade, por exemplo, que as pessoas conseguiam vir cá fora. E também a questão da melhoria e do aumento de casas de banho foi também algo que eu acho que funcionou muito bem e que os estudantes apreciaram. Relativamente ao recinto do Enterro da Gata, eu acho que há uma questão que é fundamental, que é a capacidade e a possibilidade de termos um recinto exterior grande e um recinto interior igualmente grande. Antigamente, no estádio, bastava chover, que significava logo que o evento não ia correr como esperado a nível financeiro, e isso muitas vezes contribuiu para uma situação menos positiva a nível financeiro da estrutura. E portanto, aqui no Fórum Braga temos essa vantagem. Agora, eu acho que é importante explorarmos todas as possibilidades e tomarmos uma decisão informada e consciente sobre qual o melhor local para fazermos este evento.
Mas estão já a estudar outras possibilidades além do Altice Fórum Braga?
Será um dos nossos objetivos explorar outras possibilidades, sim. Não significa que será noutro sítio, nem significa que será no Fórum Braga.
Ou seja, não se exclui à partida o Altice Fórum Braga.
Certo.
A atual direção da Associação Académica decidiu abandonar o ENDA, o Encontro Nacional de Direções Associativas. Recentemente, o ainda presidente Duarte Lopes atirou para a próxima direção a possibilidade de mudar ou não esta posição face ao tema e até lançou a possibilidade de o tema ser discutido na reunião geral de alunos. Qual é a tua opinião sobre este tema?
Certo, permita-me só aqui fazer um contexto que acho que é importante. Portanto, o ENDA é o Encontro Nacional de Direções Associativas, é um fórum de discussão e de tomada de posição do movimento estudantil. Portanto, junta as diferentes associações e federações para os mais variados temas e leva depois estas posições aos órgãos do governo. O que é que acontece? Atualmente, e já tem vindo a ser uma questão discutida pelas diferentes associações académicas, as associações académicas valem ou representam 25% do movimento estudantil. No entanto, neste órgão, neste fórum, o seu voto, como um todo, vale apenas 10%. Ou seja, as associações académicas sentem que as posições finais não representam verdadeiramente os estudantes e, mais do que isto, que a discussão que acho que é aquilo que é mais importante no ENDA, torna-se algo demagoga e vazia. Posto isto, a lista A concorda com a manutenção da saída, no entanto, é claro para nós que uma decisão tão importante como esta deve passar pelos estudantes e, portanto, é nossa vontade levarmos isto à reunião geral de alunos.
Logo na primeira, caso sejas eleita?
Logo na primeira.
Sobre os números da abstenção, que obviamente tem um papel decisor nestes momentos, o que é que tu achas que deve ser feito para ser combatido? A plataforma E-Votum tem permitido a diminuição desse valor, apesar de ainda ser alto. Concordas também com a utilização desta plataforma?
Ok, se calhar começar pela abstenção. Eu acho que é importante, antes de tudo, considerarmos que a abstenção ou a luta contra a abstenção é um trabalho que já começa na direção anterior. Portanto, o trabalho todo da aproximação aos estudantes, em todas as suas vertentes, na representação dos estudantes, na organização de atividades, todo este trabalho permite criar um sentimento aos estudantes de valorização da estrutura, do que significa a estrutura e do que a estrutura pode fazer e, portanto, dá alguma responsabilidade aos estudantes de votarem e de participarem na eleição da direção da Associação Académica. Nós, enquanto lista, iremos fazer esse trabalho, estamos já a fazer esse trabalho durante o período de pré-campanha e de campanha. Nós queremos divulgar a nossa lista, todos os nossos valores, o que nós defendemos, mas acima de tudo também queremos partilhar um bocadinho do que é a Associação Académica e queremos promover aqui um voto consciente e informado.
Mas o que é que tem sido feito, Margarida, pela Associação Académica ao longo do ano para que, chegado o momento da votação, a taxa de abstenção não seja a grande vencedora da noite eleitoral?
Eu acho que é isso, eu acho que é todo o trabalho que claro que deve ser positivo, feito pela Associação Académica, valoriza a própria estrutura.
Mas há uma aproximação direta aos estudantes ao longo de todo o ano neste sentido?
Uhum. Sim, eu acho que sim. Eu acho que a Associação Académica consegue utilizar as atividades que tem para chegar aos estudantes, principalmente aquelas que têm um maior impacto, e continuar a realizar as que têm menos impacto, porque são igualmente importantes na promoção de cidadãos mais completos, mais informados, que também sejam depois cidadãos ativos na sociedade. E eu acho que esta aproximação demonstra aos estudantes o que é a Associação Académica, o que é que a Associação Académica pode fazer por eles e, portanto, valoriza a estrutura. Os estudantes percebem que a estrutura é importante e percebem que a direção e que a equipa que está por detrás da estrutura é também ela importante e, portanto, acho que isso contribui para a diminuição da abstenção. Depois, sobre a outra pergunta, que era sobre o e-votum. Acho que o que eu posso partilhar é a minha opinião pessoal, acabou por já ser definido pelos estudantes na última RGA, mas pessoalmente eu acho que é importante que todos os estudantes tenham a oportunidade de votar. E acho que as irregularidades que podem vir de uma plataforma online são as mesmas que podem vir de um modelo de voto presencial e, portanto, não serão motivo para não escolhermos o voto online, uma vez que o maior número de estudantes tem acesso à eleição e ao voto.
No dia 6 de dezembro, data das eleições, porque é que os estudantes devem votar na lista A?
Certo, portanto, a lista A é uma lista que é capaz, tem constituída por uma equipa experiente, renovada, representativa, que tem objetivos bem definidos e que tem as ferramentas certas para defender os interesses dos estudantes, para auscultar os estudantes, perceber quais são os problemas, encontrar as soluções e, acima de tudo, ir de encontro a estas soluções.
Muito obrigado, Margarida Isaías. Ficam as palavras da candidata da lista A. Recordo que na corrida à direção está ainda Inês Castro pela lista M.
As eleições decorrem a 6 de dezembro através da plataforma E-Voto. Obrigada.